Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4. Vamos fazer isso de pé. Assim a gente faz um pequeno exercício. É um texto longo, só o texto que é longo. É. 2 de Reis 4. Nós vamos ler desde o versículo 8. Essa história vocês conhecem bem. Por isso que eu disse que é a história de um lar. Eu vou ler na NVI, mas você pode ir acompanhando aí direitinho, que dá certo também na sua versão. 2 Reis 4, de 8 em diante. O texto diz assim, vou ler até o versículo 36. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Ou seja, não preciso dos políticos. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado, não é domingo, por que você vai ao culto hoje? Ela respondeu à igreja, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Vamos falar com Deus. Amado Pai, aqui está a tua palavra aberta diante dos nossos olhos e lida. E o Senhor sabe que o que queremos fazer neste momento é dela extrair aquilo que, como revelação de Deus para a nossa fé, sirva para a nossa caminhada a partir desta manhã, à luz desta revelação, desta verdade, da condução do teu Espírito nela, dentro de nossos corações. Pedimos que na tua misericórdia, a tua misericórdia nos alcance e fale conosco. Que o Senhor, pelo teu Espírito, traduza esta palavra e o propósito do teu coração para a nossa vida, para os lares aqui representados, para a nossa edificação, para nosso posicionamento diante de ti, para que entendamos o que de tua parte nos é dado saber. Meu Deus, ultrapassa nossos limites e na tua misericórdia infinita alcança vida por vida nesta palavra, dentro da tua proposta para cada um, conforme está no teu coração, porque cremos nisso, é para tanto que a abrimos, que lemos e nos detemos diante de ti, esperando ouvir tua voz. Por isso rogamos que por meio de Cristo Jesus, Senhor, tu fales conosco para o louvor de teu nome, de maneira que essa palavra cale fundo em nossos corações e nos marque, de forma que jamais dela esqueçamos, por amor de Cristo Jesus e para a tua glória. Amém. Os amados podem sentar. Nós temos aqui alguns aspectos muito significativos, eu não vou me deter sobre eles, senão a gente começa, não é, a gastar muito tempo, mas eles são tão importantes. É evidente que deve ter ocorrido a você enquanto líamos, ou quando você já leu este texto em outras ocasiões, se não aconteceu, se detenha sobre ele depois que chegar a casa, mas chama a nossa atenção esse jogo aí entre essa mulher e esse marido a respeito desse filho que adoeceu de forma tão abrupta. Tão fulminante, na verdade. É estranho, o texto diz que ela era rica, depois nos mostra a fonte da riqueza, os campos, onde seu marido fazendeiro cultivava e certamente colhia muito e vendia, ficaram ricos. Era uma mulher piedosa, era uma mulher sensível à necessidade do reino de Deus, porque de alguma forma teve conhecimento da existência de Eliseu, do seu ministério, foi até ele, gostou, convidou para que ele fosse à sua casa, ele foi, ela serviu uma refeição, isso era quase um ritual, era culturalmente tão significativo, tão moralmente denso na cultura de Israel, que tinha peso. E essa acolhida, ela significava demais. E as portas ficaram abertas. Cada vez que Eliseu passava por Sunem, ele ia até lá, ele sabia que agora ele tinha um lugar onde chegar, se alimentar e ao seu auxiliar, Geazi. E aí ela chega para esse homem e diz: olha, temos espaço, esse homem que vem aqui é homem de Deus, vamos arranjar um lugar para que vá além dele fazer uma visita e participar de uma refeição, ele possa ficar aqui, ele possa se deter, ele possa ter o lugar dele para se recolher, meditar, descansar. E isso foi feito, construíram lá o lugar, ela colocou aquelas peças que ela entendia que eram imprescindíveis, deve ter mandado colocar uma esteira para o Geazi, porque só pôs uma cama, né? E a verdade é que Eliseu começou a usar isso. Em certo dia, coração grato, já tão acostumado com as intervenções de Deus a favor de outros, através da sua vida, ele conversa com Geazi, naquele momento está descansando lá. Ela nos tem abençoado tanto, não é? Será que ela precisa de alguma coisa e a gente não está se dando conta? De que será que essa mulher precisa? Vai lá chamar, vamos perguntar a ela. Aí ela vem. Ele tem franco acesso ao palácio, ele pode falar com o Ministério do Exército, ele tem direto acesso à casa do rei que o ouve. Há alguma coisa que eu possa fazer por você? É aquele problema, né? Na hora de você pensar em abençoar ou dar alguma coisa a quem tem muito, você tem que elevar o padrão, aí complica. Então, daqui para frente, só lá na casa do rei. Ou lá, quem sabe, o Exército aí, botar algumas forças lá que guardem as fronteiras das fazendas do marido. Devaneios à parte, a verdade é que ela disse para ele: eu não preciso de nada, ó, precisava mesmo, eu estou bem no meio do meu povo, Eu não sou isso tudo que você está pensando, sou uma mulher simples. E deixou Eliseu assim, meio atrapalhado. Ela voltou para a cozinha dela, para o canto dela, e Eliseu continuou conversando com Geazi, mas será que a gente não pode fazer nada? Ela disse que não precisa de nada, mas será que não precisa mesmo? O que você acha? Geazi, um pouco mais atento do que o profeta, chega para ele e diz, ela não tem filho, né? Não há coisa pior para uma mulher em Israel. Não há nada que doa mais, dia após dia, semana após semana, no coração de uma mulher em Israel. Ainda tem um agravante. Esse marido muito ocupado com as suas fazendas é muito idoso. Aí Eliseu acordou. Ora, o texto não diz, mas tudo indica que Eliseu foi orar, porque ele não pode decidir por Deus. A verdade é que quando ele manda Geazi ao encontro da mulher de novo, ele já tem uma palavra profética para ela. Ela chega e diz, olha, daqui a um ano, mais ou menos nessa ocasião, você vai dar à luz a um filho. Não faça isso comigo, não. Olha como é que ele foi na veia, né? Era tudo quanto ela queria. Eu não desejo nada a não ser ter um filho. Essa é a tradução da colocação que ela fez lá. Então, o que você tem para me oferecer não me interessa. Eu não quero nada da casa do rei. Eu não quero nada do exército do rei. Tudo quanto eu quero é um filho. Isso o rei não me dá, nem suas intervenções políticas. Mas Eliseu tinha acesso a alguém que é muito maior do que o rei, e que é dono da vida, e que criou o útero infértil daquela mulher. E quando Geazi acorda Eliseu para isso, Eliseu, não, mas eu continuo com acesso a quem pode. E foi na veia. Quando o Senhor disse para ela, eu vou abrir, usando a linguagem do Velho Testamento, eu vou abrir a madre dela, e ela vai gerar um filho. Quando Eliseu dá essa notícia à mulher, não, aí é pedir demais, aí é brincar comigo, né? Faz isso comigo, não me dê falsas esperanças. Eliseu nem deu atenção. E o texto, então, nós lemos aí, nos conta que, dali a um ano, aquela mulher estava com um filho nos braços, que nasceu do seu ventre. Ela engravidou, e a criança nasceu. A gente tem uma primeira impressão de que Eliseu não frequentou mais a casa a partir dali, ou se foi lá, isso aconteceu tão repetitivamente que a criança cresceu. Cresceu a ponto de poder ter esse deslocamento da casa até os campos onde os seus filhos estavam trabalhando. Indo atrás de quem? Do pai. Era um menino que grudou no pai. Pai idoso, e o garotinho está lá junto e tal. E certamente o pai gostava disso. Está esse garoto aqui por perto de mim, não atrapalhava em nada. Mas em dado momento o menino começa a gritar com dores lancinantes, a dor era na cabeça. E aí o pai revela um caráter que não nos agrada, porque ele chega para um servo dele e diz, leve essa criança para sua mãe. Não vamos julgar esse homem no sentido de que a razão por que ele disse leve é porque eu não posso sair daqui, não tenho o que fazer, a mãe saberia o que fazer, ou ele está me incomodando muito com seus gritos. Não sabemos, só sei que ele nem se deu o trabalho de pegar esse filho que estava com essas dores e esses gritos e levá-lo para dentro de casa. Ele pega um auxiliar dele e diz, leve o menino para sua mãe. E isso acontece, levam, ela pega essa criança no colo, fica com essa criança no colo, tentando resolver o problema, sem saber o que fazer, nós não saberíamos hoje. Entende? O máximo que você faria era correr para um PA, ligar para um médico de família, um médico que você tem à mão, que te diria, corra com ele, vá com ele para o hospital agora, tarará, mas para a gente examinar, e aí vai perdendo tempo, até que examine, o médico desconfie, não, vamos mandar para o serviço de neurologia, tarará, por aí vai. Hoje, não teríamos o que fazer. Há uma probabilidade aí, uma hipótese, claro, de que esse menino estivesse tendo aí um aneurisma, um AVC, que é fatal, nesse caso, uma criança. A verdade é que ele morre no colo dessa mãe. Grita, chora, desmaia, quem sabe, de dor e morre. Eu fico pensando no tempo que ela teve essa criança nos braços e o que ela fez. Ela precisava conter a dor, aliviar esse filho. Não podia sair dali, mas ele morre. E é muito significativo que morre a criança. Essa mulher sobe até o quarto do profeta e põe a criança deitada. não no quarto dela e do marido, na cama dela e do marido, mas ela o põe no quarto do profeta, sobre a cama do profeta. Fecha a porta, desce e manda um recado para o marido. Eu imagino que não deveria estar acontecendo no coração dessa mulher para mandar o recado naqueles termos. Me mande um servo trazer uma jumenta, eu vou procurar o homem de Deus. Esse homem, como era um mau frequentador de cultos, agora comecei a falar mal dele, mas não é dia de sábado, não é lua nova, não é dia de culto, não é dia de ouvir pastor, o que é que você vai fazer lá? Deixa para lá. Vai embora. A história é essa. Geazi viu que era a sunamita que estava chegando, os dois olham, e aí o profeta pergunta: vai tudo bem? Tudo vai bem. Aqui começa o que nós precisamos avaliar dentro dessa consideração. Eu quero criar um paralelo da história da sunamita com a realidade da nossa vida cristã. Então eu começo a sair um pouco daqui, eu vou transformar esse texto histórico e real numa parábola da nossa experiência espiritual. Então não confunda, não estou dizendo que temos uma parábola aqui. Nós é que vamos parabolizar um texto histórico. E nem tanto. Mas o que eu quero que você perceba é, no drama dessa mulher, esse encontro dela com o profeta em meio à tragédia. O que acontece ali é que o texto insistentemente disse para nós que essa expressão estava na boca dessa mulher e o texto a acentua. O homem de Deus, para se referir a Eliseu, manda perguntar: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho, tudo vai bem. E o que isso tem a ver comigo e com você na nossa vivência espiritual com respeito aos nossos lares? Tem a ver com o fato de que o nosso homem de Deus não é Eliseu. Não tem a limitação de Eliseu, mas nós temos um homem de Deus na nossa vida. No mínimo, precisamos ter dado a ele mais do que um quarto com cama, num espaço adjacente da nossa casa, provavelmente do lado de fora. No mínimo, precisamos ter feito este quarto com cama em nossos corações. E o nosso homem de Deus, você sabe muito bem quem é. Ele é o homem de Deus, legitimamente falando, quando pensamos no Deus encarnado, Cristo Jesus, o Senhor, o autor da nossa fé. Jesus é o nosso homem de Deus. E a partir de agora a gente não pensa mais em Eliseu. A partir de agora a gente pensa em Cristo Jesus, representado aqui por Eliseu, assumindo o mesmo comportamento de Eliseu quanto a mim e quanto a você. Vai tudo bem. Isso denota, primeiro, antes de mais nada, um interesse. Ele tem esse interesse? Ah, eu lhe garanto que tem. E esse interesse é revelado na forma como ele lança a pergunta. Só que antes de jogar a pergunta, eu quero pensar na resposta que essa mulher deu. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Tudo vai bem. E o que acontecia dentro daquela casa? Havia um filho morto dentro de casa. Sob hipótese alguma, alguém que tem um filho morto dentro de casa pode dizer a qualquer um que tudo vai bem. É inadmissível, é incoerente. No entanto, foi o que ela fez. E será que o que ela fez é tão incoerente, tão inadmissível, que a gente não tem umas atitudes semelhantes muitas vezes? Pelo menos aos seus pares, ela deu essa resposta: tudo vai bem, e o filho estava morto em casa. De certa forma, nós, às vezes, e muitas vezes, não poucas, temos uma caminhada semelhante. Alguém está morto dentro de casa e nós estamos convivendo com essa realidade como se isso não tivesse acontecido nunca. O filho está morto dentro de casa, mas nós estamos dizendo: está tudo bem, está morto, mas está em casa. Nunca estará bem se o filho estiver morto. Nunca estará bem se ainda há alguém morto dentro de casa. E você está entendendo a linguagem. Nunca estará bem. Vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Não é esta linguagem que nós evangélicos conhecemos na leitura da palavra de Deus? Não temos nós mortos dentro de nossas casas? Alguns têm todos. Outros têm um ou outro. E você dilatando o espaço da casa para pensar na sua família, para pensar na sua árvore genealógica, para pensar nos seus, você vai aumentando o número de mortos espirituais deitados sobre camas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a simples consciência, a simples certeza de que alguém está morto, seria suficiente para que jamais o nosso discurso, o nosso comportamento fosse tudo vai bem. Enquanto houver alguém morto, nada vai bem. Tem de haver, no mínimo, o que essa mulher expressou logo depois, angústia. A sua alma está angustiada, Eliseu discerniu. Deus me encobriu, mas a sua alma está angustiada. Era uma angústia sem palavras. Tudo que ela disse foi tudo vai bem, mas o rosto, a postura, o gestual, sintomatizava essa angústia de alma, essa depressão. Eliseu leu abaixo da pele. E aqui procede. O discurso é incompatível, mas o coração está compatibilizado com a realidade trágica de que um filho está morto dentro de casa. Feche seus olhos. Incline sua fronte. Vamos falar com o homem de Deus agora. Eu quero que você lembre dos seus mortos em casa. Em nome de Jesus, o homem de Deus, não eu, o homem de Deus, Cristo Jesus, está lhe dizendo que as coisas não vão bem se um filho está morto dentro de casa. Ou se alguém está morto dentro de casa. Não vai bem, meu irmão. Não vai bem, minha irmã. Não se iluda, não vai bem. A pergunta que ele te faz é: onde está a sua angústia por isso? Você está celebrando a vida, acha que esse é o seu direito? Não, tem uma morte em casa. Alguém está morto. E você sabe os desdobramentos e consequências disto. Não adianta perfumar o defunto, colocar nele os cordões da marionete para que se movimente, para que se agite, faça os movimentos que te agradam, que te iludam, porque a morte ali reina, pelo pecado. A vida não lhe foi transmitida ainda pelo homem de Deus. Então não diga que vai bem. Sabe, você ainda está orando, eu estou dando instrumentos para a sua oração, conteúdos, elementos. A parábola do semeador, melhor dizendo, o salmo do semeador, ele afirma que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar trazendo consigo seus molhos, porque ele vai regando a terra com as suas lágrimas. O seu morto, ele tem sido objeto de suas lágrimas. Você tem chorado por ele e por ela? Como que está isso? Para quem você está dizendo que tudo vai bem? Já apresentou o seu morto a ele agora? Faça isso pela fé, não jogue fora uma palavra profética, não faça, não brinque isso com Deus. Por favor, em nome de Jesus, não brinque com Deus. Não jogue fora uma palavra profética. Lembre da palavra sobre Jerusalém. Não conheceste a oportunidade da tua visitação. Já são mais de 2000 anos de desgraça sobre aquele povo. Não brinque com a palavra de Deus. Apresente o seu morto agora ao Senhor. Depois nós vamos lhe mostrar o que mais precisa acontecer nessa apresentação. Voltando ao nosso texto. O homem de Deus procura saber. Vai tudo bem contigo? Esta é a primeira pergunta. Eliseu diz que ele não sabe do que está acontecendo. Então ele não sabe que a criança está morta. Ele não sabe se o marido está vivo. Era idoso. Ele não sabe. Mas ele pergunta para ela: vai tudo bem contigo em primeira instância? E olha aqui ele representando o homem de Deus para mim e para você na nossa vida. Nós temos um sem número de seitas evangélicas, facções, e de facções e seitas cristãs. Em nenhuma delas, a não ser na confissão bíblico-evangélica ou evangélica bíblica, hoje você tem que fazer essa redundância para poder dizer de que é que está falando, em nenhuma delas é pregado o Cristo pessoal, o Emanuel, o Deus junto, entende? O Deus da pessoa, o Deus do companheiro. Eu lembro bem que está aí nos registros da história, que a Rainha Vitória perguntou a Top Lady, quando ele foi assisti-la no seu leito lá, extremamente idosa, ela perguntou a ele: o reverendo está dizendo que nós temos um Deus pessoal, eu sou rainha deste povo, e eu não posso ser rainha de um súdito, eu tenho de ser rainha de todos. Como que um Deus que é incomparavelmente maior do que eu, pode ser meu Deus e não nosso Deus? E o senhor está dizendo que ele é meu Deus? Ele só devolveu isso para ela. A madame nunca leu isso. Quando o apóstolo Paulo diz: Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu por mim. O Deus do Evangelho é Emmanuel, é Deus conosco, para dizer o Deus do indivíduo. Estarei contigo, Jesus disse, estarei convosco também, ele disse. O Deus eterno, desde Moisés, se pronunciou dizendo: contigo, contigo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, eu estarei contigo. Davi vivenciou isso e era rei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só o cristianismo bíblico evangélico prega esse Deus pessoal. Estão tentando tirar isso da nossa confissão. Pelo menos em São Paulo nós temos Ricardo Gondim tirando isso da mão do povo evangélico, com suas pregações, seus livros, suas fitas, seus escritos, seus ensinos em seminário. Não é só isso que ele está tirando, ele está também tirando a esperança da volta de Cristo e outras coisas mais. Começou a ser acompanhado bem de perto por Ed René Kivitz. Gente, vamos denunciar essa gente, viu? Vamos denunciar o pecado que esse povo está cometendo, poluindo a confissão do povo de Deus. Eles estão lá no centro de São Paulo, pregando, ensinando, escrevendo estas coisas. Estão tirando essa esperança do Cristo pessoal. O meu Deus, como Davi diz, com todas as letras no Salmo 134. Meu Deus, minha fortaleza, meu escudo, meu baluarte, meu Deus. Ele se preocupa antes de mais nada com você. Ele sabe que se tudo estiver mal com você, nada estará bem à sua volta. Você não terá olhos capazes de perceber o bem ao seu redor, você entende? É um processo que a psicanálise há muito tempo já isolou, acabei de escrever há poucos dias sobre isso aí, chamado projeção. Você vai projetar esses seus conteúdos malévolos, esses seus conteúdos distorcidos, esses seus conteúdos de doença, de angústia, de dor. Nada estará bem. Por isso que a primeira preocupação é com você. Vai tudo bem com você. Com essa mulher estava muito mal mesmo, porque ela diz: tudo vai bem, quando havia um morto dentro de casa. Então ele sabia: nada vai bem. O Filho de Deus, o homem de Deus, ele pergunta para mim e para você: vai tudo bem com você? Bem, nós já postulamos aqui a questão do filho morto. Então já temos uma resposta. Mas há outras coisas mais, além do filho morto, ou até em decorrência do filho morto. E por filho, já explicamos aqui, você pode generalizar. A verdade é que, se as coisas não vão bem com você, outros poderão ficar mal, os que convivem com você. Então a pergunta é pertinente: vai tudo bem com você? Quando ele olha para o seu lar, você é o pai, você é o filho, você é a mãe, cristã, ele já está olhando para você e perguntando: vai tudo bem com você? Ainda ontem, estávamos pregando ali na Gonçalense e em um dado momento nós frisamos isso, de forma em passant, nós frisamos isso. Ele está com os olhos voltados para você, ele está com os olhos voltados para aquele que ele conquistou, para aquele que ele pensou nos dias da eternidade. Com amor eterno te amei, ele disse para Jeremias, com amor eterno te amei. Ele está olhando para você de tal maneira que o Salmo 91 diz para nós que caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Vocês são para mim propriedade peculiar, você vai ter sempre esse Deus com essa atenção particularizada. Jesus disse: uma alma vale mais que todas as outras, não foi isso? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Isso não é arrogância espiritual nem soberba, quando você pensa: oh, porque Jesus me ama. Isso eu não sei dizer, a ti também te chama. Conhece esse cântico? É dos assembleanos, talvez vocês não conheçam, é belo. Mas esta é uma verdade que tem que pulsar na nossa confissão, na nossa experiência, na nossa convicção espiritual. O meu Deus, o Deus que está comigo, que se preocupa comigo, que tem os olhos voltados para mim, é evidente que ele tem um olhar ao meu derredor. Mas ele acontece a partir do contato comigo mesmo. A minha experiência de conversão ela teve esse aspecto todo significativo, porque vocês que leram o livrinho aí sabem, ou que já me ouviram aqui tantas vezes repetindo essas histórias, não se assustem, não vou repetir nada, bem, porque agora não posso repetir, que senão estraga a venda do livro, então você tem que ler lá, então não faço mais isso, mas eu quero só lembrar você, que você que já ouviu, que ao ser convertido aos 16 anos, oriundo de uma família que vivia em trevas, o abalo no contexto da árvore genealógica foi total, foi completo. A família da minha mãe teria de ser toda evangélica, porque os irmãos dela, eles eram só 12. Eles tinham sido levados pela irmã mais velha do que minha mãe, para a igreja evangélica, congregacional de Sete Pontes. Dois deles, homens, foram para a igreja batista do Fonseca, estou falando de Niterói. Mas quando chegaram a um determinado momento da juventude, debandaram todos. Não se envolveram em nenhuma outra confissão, mas ficaram de fora, mortos, porque não tinham tido uma experiência de novo nascimento. Mas viram aquele sobrinho nascer no meio das trevas, crescer no meio das trevas e adoecer no meio das trevas e ser alcançado pela luz da graça salvadora de Cristo Jesus. Isso os abalou de tal maneira que em menos de um mês todos eles tinham procurado voltar para as suas igrejas de origem e ficaram nela até o dia de hoje, com exceção de um, todos. E os que não ficaram foram sendo convertidos ou levados ao evangelho através daqueles. Foram voltando todos. Isso os abalou, mexeu muito com eles. E uma convicção entrou no meu coração que permanece até o dia de hoje, porque hoje, elas são testemunhas disso, se admiram muito disso. Nós temos uma árvore genealógica formada por tios velhos, seus filhos que já têm seus netos. Então todos os primos em primeiro, segundo e terceiro grau, todos evangélicos, é extraordinário. O único que não é evangélico é diácono da Igreja Católica, uma liderança que dá inveja a muitos pastores, uma retidão de caráter que dá inveja a muitos pastores, ele e a esposa, trabalhando com recuperação de drogados, restauração de lares, de forma intensa, uma convicção e uma confissão bíblica, o único. Os demais estão todos espalhados por igrejas evangélicas de Niterói, São Gonçalo e Itaipu. É uma leva de gente, é um exército. Uma vez por ano, no Natal, eles se reúnem no sítio de um tio meu. É gente que não acaba mais, a linguagem é uma só. Como é gostoso, como é bonito. Perdoem se eu estou me jactando, se eu estou sendo soberbo, mas eu tenho uma convicção profunda de que o homem de Deus, quando viu que nada estava bem comigo e me alcançou, já estava olhando todos eles. E os arrebanhou sem deixar um que fosse de fora. Essa experiência não vai ser exclusiva ou só minha. Quando ele olha para você, ele pensa em você, ele já está se remontando ao seu propósito preconizado nos dias em que ele falou, chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te chamo, Abraão, não é para que você egoístamente viva uma experiência comigo, sejamos só eu e tu. Não, Abraão, você o canal para que todos os outros eu possa abençoar através da sua vida. Jesus não fez por menos, não tirou isso de nós de jeito nenhum. Vão, façam discípulos de todas as nações da terra para cumprir aquela palavra que foi dada a Abraão, a respeito da qual Paulo disse: ande nas pegadas da fé que o pai dos crentes teve, nosso pai Abraão, vai tudo bem contigo. Esta é a preocupação de Deus. Sabe aquela experiência do avião, você que está sempre tomando avião aí, ouve, aquela gente nem ouve mais, depois que você faz dois voos, você já não ouve mais os comissários, não presta atenção neles, até que você sofra alguma situação de turbulência muito grande, e você pensa, o que foi mesmo que elas disseram? Mas a gente não presta atenção, mas uma das coisas que aqueles comissários de bordo costumam dizer é: em caso de despressurização, cairão máscaras de oxigênio. Se houver uma criança ou alguém dependente ao seu lado, primeiro põe a máscara sobre o seu rosto, depois atenda ao que está à sua volta. O nome disso é lógica, certo? Se é uma despressurização, o oxigênio desaparece, eu vou ser o primeiro a desmaiar. O que é que adianta eu socorrer o que está ali do meu lado? Eu já vou precisar do socorro. Então, se proteja esse oxigênio e vai socorrer o outro depois disso aí. É esta a visão de Deus. Se eu trato com você, eu vou cumprir a palavra dada a Abraão. Em ti serão benditas as famílias. É a palavra que eu gosto, que eu quero trazer hoje. Viu, Cid Mauro? Viu, Regina? É famílias. Em você eu abençoarei as famílias da terra. Através de você, através da sua família, eu abençoarei as famílias da terra. Tudo quanto eu pedi a meu Deus, antes de casar, glória ao seu nome. Estou fazendo 29 anos de casado, essa palavra nunca caiu. Senhor, que a minha família seja bênção sobre a terra. Cada filho, quem vier, que o Senhor transforme em bênçãos para terceiros, terceiros, terceiros. Glória a Deus. Quando ele me deu a casa em Analândia, ele disse, será lugar de refúgio. E eu pensei que era para mim, não é para os outros. Vamos para lá, esfalpados, todos quebrados, estragados, e ficam lá. É o estaleiro para restauração. Glória a Deus. Continua assim. E hoje eu tenho a bênção de poder estar naquela posição em que eu posso dizer, ó, você vai conversar com fulana. Ah, você vai conversar com Beltrano. Ah, não, a Lília te atende nisso aqui, pode deixar ela. Coisa boa, isso é gostoso, gostoso. Eu tenho de compartilhar isso com vocês. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai tudo bem contigo. O homem de Deus te pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem? Aí sim, ele dilata a partir daí. Logo em seguida, ele vai perguntar, vai tudo bem com sua vida conjugal? Porque a pergunta foi, vai tudo bem com seu marido? Ah, mas eu não sou casada, ou eu não sou casado, e aqui no caso é cônjuge, então eu não sou casado, ou eu não sou casada, essa pergunta não me pertence, deixa eu te atrapalhar. Vai tudo bem com você por falta do cônjuge? Continua valendo. Vai tudo bem com você na sua viuvez? Vai tudo bem com você no seu casamento? Vai tudo bem com você por causa do outro, da outra com quem você vive? Se tudo vai bem com você, as coisas vão começar a melhorar lá. Isso me lembra uma situação muito interessante. Já contei aqui, mas eu sei que tem gente aqui que não ouviu. Então os demais vão gravando, né? Participava de uma reunião de oração com o reverendo Antônio Elias. Quantos aqui conheceram, tiveram o privilégio de conhecer o reverendo Antônio Elias, pastor da Igreja Presbiteriana Betânia? Só o Miguel? Só o pastor Adailton? Quem mais? Só? Meu Deus! Pastor Antônio Elias, ali em Niterói, gente. Foi o pastor fundador da Igreja Presbiteriana Betânia, que depois foi substituído por Caio Fábio. Teve um ministério próspero até os 98 anos de idade. Esse homem ministrou até os 98 anos. Eu estive com ele nos seus 98 anos, ele ainda estava ministrando na Betaninha, que era... funcionava nos prédios da igreja, eu falo pra caramba mesmo, né? Olha como é que eu estou dilatando isso aqui, mas ali eu estou dando informação, lá na igreja episcopal ali em Icaraí. E ele ministrava lá às tardes de domingo, tive o privilégio de pregar lá quando ele estava com 97. Antônio Elias, nessa reunião de oração que tivemos, ele nos contou uma coisa tão interessante, quando pastor da igreja Betânia, em anos passados, ele tinha lá uma senhora que vivia atormentando o juízo dele, sempre, todo domingo. Acabava um culto, ela corria, pastor, ore pelo meu marido e pelos meus 3 filhos. Era uma mulher com 3 filhos, 4 homens dentro de casa, deve ser difícil, né? E aí, ela estava sempre, ela era membro da igreja, ela estava sempre com essa história, pastor, ore pelo meu marido, ore pelos meus 3 filhos. Essa semana eles estavam insuportáveis, essa semana eles foram difíceis demais, eu não estou aguentando mais, não vou dar conta, não querem nada com o evangelho, não vêm à igreja, não atendem, não cumprem as coisas dentro de casa, não me ajudam em nada, atrapalham. Era todo domingo. Ele já estava cansado. Acabava o culto, já aparecia aquela mulher, ele já tremia. Sei, irmã, seu marido, seus filhos, o que eles aprontaram esta semana? Ela dava a ele motivo para a oração. Apareceu um avivalista lá em Niterói e fez lá uns trabalhos de avivamento, despertamento espiritual do crente, mas não na igreja Betânia, em outra igreja. E aí isso aconteceu numas tardes de quinta, umas noites de quinta-feira. E ela foi. Foi e era uma daquelas reuniões em que o avivalista invoca poder de Deus, transformação de vidas, etc. E muita gente foi visitada pelo Espírito de Deus, cheia do Espírito de Deus. A mulher estava lá e também foi. Quando chegou o domingo seguinte a essa reunião de quinta-feira, aparece ela. O culto acaba. A única diferença que ele diz é que ele viu que ela sorria. Mais nada, mas ela veio na mesma direção. E aí, como ela sorria, já ficou melhor. Ela chegou e disse, pastor, eu tenho uma bênção extraordinária para lhe contar. É mesmo, irmã, primeira vez que ela vai, que ele ouve da boca daquela mulher cheia de lamentos, tem uma bênção e extraordinária para lhe contar. Sabe aquela reunião de oração que eu disse ao senhor que eu iria? Sei, eu fui, pastor, e Deus me encheu do Espírito dele, o senhor sabe o que aconteceu? Minha casa virou, ó, meu marido e meus filhos estão uma bênção, pastor, virão logo mais ao culto da noite aqui atender o meu convite. É mesmo, irmã, estão uma bênção, minha casa está leve, tem paz, tem alegria, todo mundo está se entendendo, coisa de Deus, pastor, ah, se eu tivesse ido antes, ah, se o Espírito de Deus tivesse me enchido antes, como Deus mudou a vida de meu marido e meus filhos. Irmã, temos que esclarecer aqui um equívoco, Seu marido e seus filhos foram com a irmã nessa reunião de quinta-feira? Não, pastor, o senhor sabe que eles jamais aceitavam um convite meu para ir à igreja. Como é que eles iam lá numa igreja que nem é a minha? Então a irmã foi sozinha? Sim, eu fui sozinha. Então quem recebeu essa bênção de estar cheia do Espírito Santo foi a irmã? Fui eu. Ah, irmã, entendi. E aí seu marido e seus filhos foram transformados por causa da sua bênção. Posso lhe esclarecer, irmã? O que está aí dentro da irmã lhe deu a visão para ver com os olhos de quem está aí dentro, quem eles são de fato. E aí ficou claro quem de fato precisava de transformação. Entende? Se tudo vai bem com você, a ótica muda. Há uma outra forma de ver o seu cônjuge, o que está com você, o que está do outro lado. E a pergunta que não pode calar continua sendo: vai tudo bem com teu cônjuge? Vai tudo bem com a sua vida afetiva para poder então aí amplificar um pouco mais? Vai tudo bem? Precisa estar bem. Se ele pergunta, a proposta é que esteja bem, que a resposta seja verdadeiramente positiva. Vai tudo bem. Glória a Deus, porque o nosso homem de Deus, quando pergunta, primeiro que ele já sabe, é diferente de Eliseu. Segundo, que se a resposta é negativa, a realidade é negativa, ele tem solução para ela. Então ele pergunta propositalmente, ele pergunta intencionalmente, ele pergunta como quem faz uma oferta. Vai tudo bem com teu marido? E é evidente. Ele vai tocar no cerne da questão, que já não nos interessa mais como cerne da questão, é porque o desdobramento da pergunta ou da inquirição não pode deixar de passar os filhos. Não vou voltar ao primeiro ponto, há um filho morto em casa, mas a pergunta é: vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com o fruto da tua vida conjugal? Vai tudo bem com o fruto do teu lar? Eu não tenho filhos, nem casado estou. Pois bem, a pergunta continua: vai tudo bem com a frutificação que você deveria dar? Porque filhos aqui não precisam ser necessariamente os que você produziu biologicamente ou que você adotou. Filhos aqui podem ser a sua frutificação e deve ser. Eu escolhi vocês para que vão, deem frutos e os frutos permaneçam. Estão permanecendo os frutos? Não quero deixar você desconfortável, mas eu fico pensando no fato de que quando a Bíblia fala de fruto, ela dá uma característica especial só para três tipos deles. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Vai tudo bem, eles estão permanecendo, é isso. Jesus disse: frutos que permaneçam. Está produzindo frutos eternos, fruto de eternidade. Não quero deixar você desconfortável, mas eu preciso ir um pouco mais. Você tem produzido frutos que você vai encontrar na eternidade. Vai tudo bem com teu filho, com os frutos do lar, com os seus frutos. Diante dele não pode haver evasivas. E é a mulher que nos ensina que não pode haver evasivas. Ela faz o pranto sem palavras. Ela cai aos pés de Eliseu sem dizer palavras. E aquilo é um prantear. Depois o coração se rende. Esse cair é uma prostração. E depois vem o lamento sincero e justo. E eu quero chamar a sua atenção para o fato do lugar do lamento. Porque essa mulher lamenta. Por acaso eu pedi ao Senhor um filho, eu não disse que não me enganasse. Ela está lamentando. O lamento procede, o lamento tem lugar. As nossas dores produzem lamento ou somos falsos, ou somos falsamente pietistas, ou pietistas falsamente piedosos. O lamento faz parte da nossa confissão. Não se pode pretender que o crente que já foi devidamente avisado de que ele caminha num mundo hostil, que lhe é contrário, um mundo tenebroso, vai viver as suas experiências do dia a dia sem escoriações e cheio de ufanias que na verdade significam escapismos espirituais, mas nenhuma realidade por detrás. Há lamento, há lugar para lamento, há dores, há decepções, há frustrações. Há orações não respondidas, há extensões, há desvios, há vazios entre o pedido e a resposta. Há tentações, isso produz lamento. Mas há lugar para o lamento no coração do crente diante de Deus. Ele tem ouvidos para o lamento. Deus não quer ouvir murmuração, ele pune. Deus não quer ouvir queixas, de que se queixa ainda o homem vivente, queixa-se cada um de seus pecados. Mas ele sabe que o lamento é uma confissão de dependência, é uma rendição. Quem lamenta está simplesmente dizendo a ele, como Marta fez, como Maria também fez com respeito à morte de Lázaro, o Senhor é responsável, está assumindo a soberania e o senhorio dele até o fim. Leia em sua casa o Salmo 13, você vai ver isso. O Salmo 13 só representa vários outros. Nós temos um livro inteiro que é Lamentações de Jeremias, vários outros salmos de lamentação que você encontra ali, é que o autor, aquele que ora, está de fato gemendo, está de fato lamentando, reclamando no sentido de que ele está dizendo, eu esperava que acontecesse, não aconteceu, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor deixou, porque os inimigos vieram, o que os inimigos fizeram. Mas jamais encerram seus lamentos sem dizer, mas tu és o meu Senhor, eu te louvarei, eu te celebrarei. É aquela história de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da terra minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O lamento está reconhecendo o senhorio de Deus e o coloca no centro das circunstâncias, ainda que mais adversas, deixa o diabo de fora. Por isso que o lamento é santo, o lamento é espiritual, o lamento procede, é sincero e é justo, como você encontra aí no versículo 28. E quando essa mulher diz, eu não sairei daqui se o Senhor daqui não sair, algo muito semelhante a colocação de Moisés diante de Deus quanto a entrar em Canaã, consideramos isso ontem à noite com a igreja gonçalense, o que ela está veiculando para nós, o versículo 30 mostra isso, é a perseverança que Deus procura formar no meu e no seu caráter, como Romanos capítulo 5 diz, faz parte da nossa vivência espiritual, crescimento espiritual, realidade de discípulos. Quem não tem perseverança está de fora, e a perseverança é criada por Deus em cima dos silêncios, em cima das demoras. Mas ele nos quer insistindo, insistindo, permanecendo ali. E aí a oração dessa mulher se reveste de uma beleza extraordinária. Ela agarra os pés do profeta para dizer, enquanto não me abençoares, como Jacó fez no Val de Jaboque, eu não sairei daqui se tu não saíres. Meu filho está lá, está morto. A necessidade é lá dentro da minha casa, mas a fonte da solução e da bênção está aqui. Eu não vou deixar que vá embora. Só saio daqui se a bênção for comigo. E a bênção era quem ele representava, determinação de permanecer diante dele, é o que nos falta hoje. Somos filhos do tempo das precipitações, meus amados, somos filhos do tempo das minutas, não há tempo para nada, há pressa para tudo, e queremos trazer isso para a nossa realidade espiritual, sem contemplação e sem ter tempo, não temos tempo para parar diante de Deus, a vida exige, a fila está correndo, eu não posso ser atropelado, não temos tempo. Não temos tempo para gastar uma hora ouvindo uma pregação, não temos tempo para gastar meia hora em oração, não temos tempo, não temos tempo para ficar diante de Deus, para contemplar, para cultuar em silêncio, não temos tempo. Temos pressa até em receber a resposta de Deus, mas ele investe na nossa permanência. Ele investe em gastar tempo diante dele, em insistir, em ficar ali. Para terminar, eu quero mostrar a você que despontam aqui três movimentos que essa mulher evidencia para nós, e esses três movimentos dão a resposta que o homem de Deus quer obter de mim e de você a respeito do nosso lar. Sinceridade. Não disse eu que não me enganasse. Ela foi sincera. Temos de aprender com essa mulher, porque nós fazemos muitos encobrimentos diante de Deus, esquecendo que Ele lê o nosso coração. Entende? Nós costumamos achar que Deus se prende às palavras da nossa boca, que Ele não vê o que vai lá dentro. Tentamos negociar com Deus com palavras. Mas essa mulher foi sincera. Essa mulher sabia que não podia esconder dele sua decepção, até mágoa. E ela põe isso para fora. E a Bíblia diz que Deus se agrada disso, de corações sinceros, que se exponham, que não encubram. O nome disso também é confissão. Logo em seguida, ela nos ensina que nesse contato com ele tem de haver entrega. Andamos aprendendo por aí, graças a Deus, eu não, mas eu sei que tem muita gente que andou aprendendo por aí, em alguns lugares, que você tem que determinar, tem que exigir, tem que dizer para Deus assim, não. Não há esse lugar na nossa relação com o Deus que é majestoso e requer reverência. Nosso lugar é de servos, submissos que se entregam. Na hora de lutar pela sua casa, pelo seu lar, tem de haver entrega. Entrega de filhos, entrega do lugar para Deus, deixar Deus ser Deus dentro da sua casa, entrega da vida, entrega dos seus planejamentos. Meu Deus, eu estava ouvindo um palestrante no encontro de homens em Araras, ele foi o preletor que me precedeu, glória a Deus que ele falou antes de mim, então me inspirou muito. E aquele preletor que eu já havia conhecido há 30 anos, voltei a ver naquela ocasião, ele falou uma coisa tão linda, Ele falou, frutos que permanecem, tem que ser em primeiro plano os filhos que nascem no nosso lar. Mas nós queremos produzir frutos para as faculdades. Queremos que os filhos tenham títulos. Ah, é nosso direito incontestável, cuidado. Nós queremos produzir filhos para que se deem bem na vida. Nós queremos produzir filhos para que se projetem acima de nós na sociedade. Nós queremos que eles tenham a leveza que nossos pais não nos deram. Nós queremos que eles tenham as facilidades que nos foram negadas, que a vida não nos permitiu. E aí procuramos favorecê-los, superprotegê-los, ampará-los, viramos Deus na vida de nossos filhos e os colocamos fora da presença de Deus por conta disso. Não aprendem independência, não aprendem transparência, não aprendem perseverança, não aprendem esperança, não aprendem confiança, não aprendem a crer. Ficam tomando a nossa vida aí como exemplo e coisa parecida sem copiá-la. A primeira coisa que tem de acontecer no coração de um pai e de uma mãe é entregar. Daí o Salmo dizer para nós que os filhos são herança de quem? Do Senhor, você sabe, pode falar alto, em nome de Jesus, para com isso. Os filhos são herança? Tem que entregar para Ele, pertencem a Ele. Você só toma conta. Entrega. Essa mulher faz entrega e mantém a perseverança. Mas o que mais ela faz? Uma vez que na sua perseverança, ó, fechei a Bíblia, então estou encerrando mesmo. Na sua perseverança, ela diz, eu não saio daqui, se você não sair, não há outra alternativa para o homem de Deus, a não ser acompanhá-la. Para onde ela o leva? Ela o leva ao seu filho, não é assim? Deixem vir a mim, os pequeninos. Ai, meu filho já é um burro velho, já deu filho. Você vai continuar sempre chamando ele de seu menino. Vai sempre continuar chamando sua filha de sua menina. As minhas meninas, eu achava isso tão ridículo quando eu ouvia dos meus avós, dos meus tios. Hoje eu sou ridículo. É, as minhas meninas vão ser meninas a vida inteira. Vão me trazer netos e eu vou estar dizendo as minhas meninas. Ficou lá em casa. A menina que casou está em casa. A mais velha, ah, ela está lá em São Paulo. A menina. O que essa mulher fez foi levar o homem de Deus ao seu menino. E aí nós temos uma coreografia nessa parábola, que é sui generis. O que que o homem de Deus faz uma vez que esta mulher abriu espaço para ele na vida do seu filho? Até ali, provavelmente, ela era os olhos dessa criança. A criança falava por ela. A criança agia sob sua influência e orientação. A partir daquele dia, ela deixou que os olhos do seu filho fossem os olhos do homem de Deus. A boca do seu filho fosse a boca do homem de Deus. As mãos do seu filho fossem as mãos do homem de Deus. E aí ele viveu. Amém? Vamos ficar de pé.